Muito boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor reine em nossas vidas. Amém? Nesse lindo domingo de celebração da Páscoa, nesse lindo domingo aonde comemoramos a ressurreição de Jesus. Nessa noite foi cantado aqui a respeito da ressurreição, a respeito da crucificação de Cristo. E eu gostaria de compartilhar nesse momento um texto da Palavra de Deus que servirá juntamente com tudo que foi cantado nesse musical para nossa reflexão nessa hora. O texto se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso 8. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso 8. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Abedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Irmãos, nessa noite o que celebramos é a crucificação acompanhada da ressurreição de Jesus. O símbolo do cristianismo está vinculado à cruz vazia. A cruz é o maior e sempre será o maior símbolo de toda a humanidade no que tange a cristianismo. Todas as vezes, irmãos, que olhamos para a cruz por si só já tem uma mensagem de poder. A cruz por si só já tem a sua mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Olhamos, irmãos, para a cruz e entendemos a obra de expiação de Jesus. Entendemos que a humanidade estava distante de Deus por conta do pecado. A humanidade vinha em desobediência a Deus desde quando o primeiro homem desobedeceu e não respeitou os limites. Então nós acompanhamos a história bíblica, acompanhamos a história do povo de Deus, acompanhamos a história do mundo de uma maneira geral e percebemos que o mundo vai discorrendo em desobediência. E então Deus, em seu rico amor, Deus por misericórdia, graça, olha para toda a situação do mundo e resolve entregar aquilo que de mais precioso ele tinha. Falar, irmãos, a respeito da cruz, precisamos apontar para uma obra da expiação, para a obra de obediência de um Deus encarnado que habitou entre nós, para a obra da obediência de um Jesus homem, mas de um Jesus também Deus. Precisamos olhar para a expiação e acreditar, olhar para a cruz e acreditar que é uma obra sacrificial. Vocês sabem muito bem que na prática do Antigo Testamento havia a figura do sumo sacerdote. Todas as vezes que alguém cometia pecado, aquela pessoa ia até o sacerdote. E o sacerdote apresentava, dependendo do pecado que fosse, um animal específico para a purificação daquele pecado, para a expiação daquele pecado. Pois bem, chegava então o sacrifício do sumo sacerdote, porque só ele poderia entrar num lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, dentro do tabernáculo, que era o lugar que simbolizava a presença de Deus no Antigo Testamento. Aquele sumo sacerdote, ele precisava antes passar por um ritual de purificação, porque se ele ali entrasse sem estar purificado, ele seria contaminado, ele seria fulminado pela sua contaminação. A Bíblia, meus irmãos, vai apontar nessa obra de expiação que Jesus, ele representa tanto o sumo sacerdote, como representa também o cordeiro, o animal entregue, o cordeiro sem máculas, o cordeiro sem qualquer mancha, o cordeiro entregue pela minha vida e pela sua vida. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a cruz e entender que a mensagem da cruz é o chamado. É um chamado de Deus para a minha vida, é um chamado de Deus para a sua vida, é um chamado para você que nos assiste na internet nessa noite. É um chamado de Jesus para você dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que está prometido desde a fundação dos séculos. É o chamado para a eternidade. É o chamado de Deus para você que está cansado, afligido. É o chamado do alívio. O chamado de Deus para a humanidade através da cruz é a mensagem central do Evangelho. Também precisamos olhar para a cruz e entender que a cruz tem a ver com a redenção. A redenção que cantamos aqui nessa noite. A redenção, porque eu e você estávamos mortos e distantes de Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia também fala que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. A cruz é a mensagem da redenção da humanidade. Através de um, o pecado entra na história do homem, Adão. Através de um, o pecado ele é eliminado da história da humanidade, Jesus. Olhamos para a cruz e precisamos entender que a cruz é uma mensagem de regeneração. Regenerar alguma coisa que estava errada. A nossa natureza humana é completamente errada. A nossa natureza humana ela é completamente pecaminosa. Mas Jesus se fez maldição em nosso lugar para nos regenerar. Jesus resolveu as questões do nosso passado através da regeneração. Por isso, a palavra de Deus vai dizer que aqueles que estão em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, por conta da obra da regeneração da cruz. Também, irmãos, a cruz é o sinônimo da justificação. Todas as vezes que olhamos para a cruz, precisamos entender uma coisa: nós fomos justificados pela entrega de Jesus na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Irmãos, a justificação é o ato de nos tornar justos. A justificação, meus irmãos, está apontando para o futuro, porque um dia Jesus voltará não mais como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Jesus voltará como justo juiz, aquele que julga, aquele que olhará para a minha vida, olhará para a sua vida, e diante das decisões que tomarmos aqui, porque a Bíblia diz, se confessarmos ao Senhor diante dos homens, Jesus nos confessará, nos reconhecerá diante do Pai. A justificação aponta para a segunda vinda. A justificação aponta para esse Jesus que se entregou na cruz, por amor, o sangue vertido no Calvário, sem merecer, porque, meus irmãos, aquele lugar era nosso. Aquele lugar era nosso. Meus irmãos, só é possível nessa noite cantar: ouçam os martelos e celebrai. Só é possível cantar: ouçam os martelos e celebrai, porque Jesus Cristo nos justifica, e Ele quer tornar a sua vida justa também. Ele, desejo de Deus é justificar as nossas vidas, para que um dia nos encontremos com o Senhor, agora o Senhor como justo juiz, e possamos ser dignos de entrar no céu e vivermos a eternidade ao lado de Deus. Irmãos, tudo isso por amor. É fascinante a história do Evangelho e a história do cristianismo, porque tudo se encaixa. Jesus ressuscita num dia importantíssimo para o povo judeu, o dia de celebração do Pessach, o dia de celebração da Páscoa. O dia em que as famílias judaicas comemoravam a libertação da praga da morte dos primogênitos. O dia em que as famílias judaicas se reuniam para comemorar que os seus filhos não haviam sido mortos na geração passada por conta daquela praga, porque sobre o sangue do umbral daquela casa estava um sangue derramado, e aquele sangue ali naquele umbral daquela porta dava um sinal para o anjo que ali tinha alguém que servia a Deus. Irmãos, o mundo segue. A história da humanidade continua, a história do povo de Deus continua, a história dos judeus continua. E nós chegamos ao domingo de Páscoa, o domingo que vem posterior à sexta-feira, a sexta-feira da entrega na cruz, a sexta do sangue derramado, a sexta-feira do Cordeiro entregue por amor. Por amor à minha vida, por amor à sua vida, podemos cantar nessa noite que estava consumado. Cantamos que estava consumado e depois declaramos tudo por amor divinal. Por amor, Jesus se fez maldição em nosso lugar. Irmãos, nós precisamos olhar para a cruz e entender uma coisa. Esse lugar era o nosso lugar. Eu e você que merecíamos. Eu e você merecíamos esse lugar. Aqueles que preferiram Barrabás mereciam esse lugar. Aqueles que chicotearam, aqueles que cuspiram, aqueles que cravaram aqueles cravos, aqueles que colocaram a coroa de espinho, aqueles que prenderam a faixa em deboche, dizendo: Rei dos Judeus. Esse lugar não era de Jesus. Mas a Bíblia diz que por amor, Ele se fez maldição em nosso lugar. Irmãos, nós precisamos viver uma vida como alguém que entende a mensagem da cruz. A Bíblia diz que Jesus morreu para que vivêssemos a sua vida. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A mensagem da cruz também é uma mensagem de libertação. Do versículo 2 ao versículo 3 do texto que lemos, vai dizer que aquelas pedras do sepulcro foram retiradas. Mas quando entraram ali, quando aquelas mulheres entraram, não encontraram o corpo de Jesus, porque Jesus tem o domínio, Jesus tem o controle, Jesus não pode ser detido pela morte, Jesus é o autor da vida e venceu todo o domínio das trevas. E como muito bem pregado pelo pastor aqui no culto das 18, ele dizia que naquele período entre a morte e a ressurreição, aonde estava o Espírito de Jesus? A Bíblia vai dizer que o Espírito de Jesus estava pregando aos espíritos em prisão, para declarar que Ele venceu, para declarar o plano de vitória, para declarar a sua redenção, para declarar a sua morte e também a sua ressurreição. Irmãos, o que precisa experimentar uma libertação nas nossas vidas? A libertação só vem através da cruz. Incontáveis vezes, quando estamos diante de alguém que está possesso por espíritos malignos, basta citar o nome de Jesus, basta lembrar do evento da cruz, que não há espírito maligno que resista, porque no evento da cruz foi consumado, no evento da cruz foi liberto, no evento da cruz foi dada a vitória. A cruz não pôde vencer o autor da vida. Quando olharmos para a cruz, precisamos entender que a cruz é o símbolo da vida. Do versículo 5 ao versículo 6, nesse diálogo entre as mulheres e o anjo, aquele anjo dizia: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Quem você está procurando? Eu lhe pergunto nessa noite. Quem sabe você entrou aqui procurando a paz. Quem sabe você entrou aqui procurando soluções para a sua vida. Quem sabe você entrou aqui procurando respostas. Como eu um dia entrei, num domingo do mês de setembro de 2007. Ou melhor, de 1997. De 1997, procurando respostas para a minha vida. No início da minha juventude, buscando respostas para aquilo que eu deveria ser, para aquilo que eu deveria seguir. Talvez você esteja procurando uma mensagem de vida, e eu quero lhe dizer uma coisa: nesta noite você está encontrando uma mensagem de vida, porque a cruz não conseguiu vencer a Jesus. Jesus vai aos espíritos, prega a redenção, prega a sua vitória, e a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 15 a 16, vai narrar o diálogo de Maria com Jesus, depois de Jesus ter se tornado ressurreto. Maria acha que Jesus é apenas um jardineiro. Jesus começa a falar com ela e Jesus faz a pergunta: quem você está procurando? E Maria identifica a voz de Jesus e ela vira em hebraico e diz: Rabone, que significa mestre. Quem você está procurando? Por onde você tem andado? Nessa noite, o meu desejo é que você identifique a voz de Jesus te chamando. Assim como lá no Evangelho de João, ele aparece para Maria e chama Maria pelo nome. Jesus, nessa noite, quer lhe chamar pelo nome. João, Marcos, Jéssica, Rebeca, Jesus está lhe chamando pelo nome. Por fim, a mensagem da cruz é a mensagem da esperança. É a mensagem da esperança de que a cruz não conseguiu vencer. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Meus irmãos, se nós formos visitar os túmulos de muitas pessoas, de muitas religiões importantes da história da humanidade, encontraremos o túmulo. Saberemos que os restos mortais daquela pessoa ali estão. De qualquer religião do mundo, qualquer representante de qualquer religião do mundo. Mas quando nós nos deparamos com o túmulo de Jesus, está lá dizendo: ele aqui não está, ele ressuscitou. Irmão, Jesus voltará, e essa é a nossa esperança. O texto vai dizer, do versículo 6 e 7, lembra-se do que ele lhe disse, quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Jesus nos mostra que precisamos olhar adiante. Jesus foi entregue por amor. Jesus foi entregue pela minha vida e pela sua vida, mas ele tinha o controle, sabia de tudo. Ele olhava para o futuro e tinha consciência de que no terceiro dia tudo iria mudar. Por fim, o versículo 8 vai dizer: então se lembraram das palavras de Jesus. O meu desejo é que nessa noite você entregue o seu coração nas mãos de Jesus. Assim como foi encenado aqui, e recebemos alguns um coração, e esses corações iam saindo da onde Jesus estava, em direção à igreja, cada coração representa a minha vida e a sua vida. E por onde está o seu coração? Aonde está depositado o seu coração? Você sabe muito bem que quando falamos de coração, é uma linguagem figurada, que estamos querendo falar a respeito das nossas emoções, dos nossos sentimentos e da nossa vida. Porque é do coração que vai sendo bombeado o sangue, para que tudo na nossa vida funcione. Onde está o seu coração? A Bíblia diz que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Quem tem dado sentido ao pulsar do seu coração? Irmãos, muitas pessoas dão sentido na vida por tantas coisas que passam, mas como atrás desse coração entregue está escrito, é uma grande verdade: a história da cruz é eterna. Podemos cantá-la uma, duas, três vezes, reticências, não muda a cruz, a dor, os espinhos, reticências, tudo por amor a você. Meu Deus, as nossas mãos erguidas aos céus, é dizendo para o Senhor, e primeiramente, que não foi em vão o seu sacrifício. Senhor, a entrega na cruz não foi em vão. Senhor, a entrega na cruz teve um preço, um alto preço, e nós reconhecemos esse alto preço. E nessa noite o que nós queremos te dizer, Senhor, é que nós te amamos. Nós queremos viver para sempre, para sempre, para sempre ao teu lado, Senhor. O nosso desejo é viver com o nosso coração banhado pela mensagem da cruz. Meu Deus, que nessa noite, no nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus Cristo, seja derramado sobre as nossas vidas, limpando, purificando de todo mal, de todo pecado, de toda raiz de amargura, de todo vício, de toda aflição, de toda angústia, pelo sangue e pelo nome de Jesus, pela mensagem da cruz. Nessa noite nós seremos e estamos sendo livres, 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 pelo amor de Jesus. E para sempre exaltaremos, glorificaremos e bendiremos ao nome que é sobre todos os nomes, ao nome de Jesus.